duas, meia-noite. Duas horas de música extrema. RLO.
Ora bem, nós estamos de regresso para a segunda hora e nesta segunda hora vamos ficar com a banda em destaque, como já foi anunciado, são os Metallica. Vamos ter aqui, além de uma entrevista, vamos ter aqui uma revisão. Vai ser um bocado difícil numa hora falarmos em toda a carreira destes senhores.
Sim, uma banda com muita história, como toda a gente sabe, não é?
É verdade. Eu hoje acabei de receber o CD diretamente da editora e também uma t-shirt toda pipi, ao qual agradeço desde já. Portanto, em breve vão-me ver aí pela rua com o t-shirt dos Metallica. Eu que nunca usei o t-shirt de Metallica uma vez na vida, mas pronto.
Há sempre uma primeira vez.
Por acaso hoje estou com uma t-shirt de Slayer, pronto.
E também há de ser uma das bandas em breve levar também aqui uma boa homenagem, não é? Diga-se para
Slayer, bem maravilhoso.
Está na hora, exatamente. É verdade, temos estado a falhar, mas pronto, já vamos contar
há
depois.
Há tempo.
Há muito tempo.
Carradas de bandas, pronto. Vamos a isto. Ora, como é habitual, este leitor geralmente prega-me partidas. Penso que será agora, é verdade. Vamos ficar com o número do Hellraiser de sapateado.
Ou então fazer o pino. Fazer o pino a caminhar sobre as mãos.
Bem, eu não acredito. Ah, agora sim.
Yeah.
Dos clássicos de Metallica, o álbum Ride Lightning, o segundo álbum. Obviamente que o tempo não é muito, senão, claro, teríamos incluído aqui nesta playlist da banda em destaque um dos temas do primeiro álbum, Kill 'Em All, mas o tempo não dá para tudo, obviamente, porque ainda temos uma entrevista. São sensivelmente 17 minutos, um especial com Metallica. Para já, vamos ficar com mais outra, o terceiro álbum, aliás, conhecidíssimo Master of Puppets. Provavelmente um dos meus álbuns de Metallica preferidos.
Come for me.
Master of Puppets, o terceiro álbum de originais dos Metallica. Diogo, o que é que há a dizer sobre esta banda? Muita coisa, não é? Mas vamos tentar resumir ao máximo.
Exato, como é
óbvio.
Há
muita coisa ainda para ouvir.
Portanto, os Metallica são uma banda de heavy metal americana. Portanto, foi formada em 1981 em Los Angeles, portanto, no estado da Califórnia. O fundador, aliás, foi fundada quando o baterista Lars Ulrich colocou um anúncio num jornal de Los Angeles e formou o primeiro line-up da banda. Isto, portanto, ainda mesmo, exato, em 1981. Portanto, vejamos, estamos em 2008, já 27 anos.
Para aí, sim.
É, 27 anos. Meu Deus, grande carreira.
Ainda andávamos a jogar o Berlim.
É verdade.
Eu já tinha 11 anos.
Ainda eu andava de fraldas, por acaso. Agora que estou a ver, realmente, há que ter um pouco de atenção, aliás, muita atenção a isso. Portanto, o line-up original dos Metallica consistia no Lars Ulrich, portanto, que tocava bateria, já na altura, obviamente. Portanto, o guitarrista de ritmo e vocalista James Hetfield e o guitarrista solo Dave Mustaine e o baixista Ron McGovern. Exatamente. Portanto, o Dave Mustaine, como todos nós sabemos, logo a seguir acabou por sair da banda e ter um grande...
Segundo dizem, por dar um pontapé no cão do Lars.
Também já ouvi falar de uma em cuspir. Eu tinha a mania de cuspir para cima dos outros elementos. Há várias versões, por isso.
Exatamente. Portanto, sei
não
que
sei
que
se é Metallica, vou falar nisso na entrevista daqui a pouco.
É uma grande telenovela, sem dúvida. Essa questão toda é daquelas telenovelas do metal que não faltam por aí, diga-se passagem. Mas pronto, claro que o Dave Mustaine, muito chateado com o assunto, acabou por formar uma outra grande banda, ou seja... De certa os forma,
Megadeth,
até
Megadeth.
Em vez de termos só uma grande banda, assim já temos duas. Portanto, são os Metallica e os Megadeth. Portanto, de certa forma, se calhar até valeu a pena aquilo que tivesse cuspido na altura, no supostamente.
Uma despedida abençoada.
Exatamente.
Continuando. É contigo, é.
Ora bem, continuando.
Já estava a dizer há pouco que não passámos aqui nenhuma música do Kill Em All, porque pronto, o tempo é curtíssimo.
Claro.
Passámos apenas do Ride Lightning e também do Master of Puppets, que se calhar foram os dois álbuns, aliás, que mais sucesso por enquanto fizeram desta banda.
É assim, sucesso, digamos, se for a nível de inovação e realmente fazer alguma coisa de novo, sem dúvida, na minha opinião, pelo menos em relação ao sucesso comercial, é óbvio que o álbum auto-intitulado Metallica Lex vendeu muito, mas muito mais. Isso aí foi mesmo um abuso. Eu tenho aqui
bateu
os milhões.
Todos os recordes.
Exatamente, bateu, aliás, portanto, eles acabaram por bater, exatamente, com 90, eles têm 90 milhões de discos vendidos em todo o mundo. 90 Lex. Milhões. Exatamente.
Não, todos.
Aliás, de
todos.
Okay. Incluindo só nos Estados Unidos 57 milhões de discos, para termos uma ideia, 57 milhões de
devem
discos.
Estar pobrezinhos.
Pois.
Completamente.
Aliás, eles foram, exatamente, eles foram, está aqui confirmado, eles são a banda até hoje mais bem sucedida, banda de heavy metal, além do estilo metal, mais bem sucedida. Todos os tempos mesmo, todos os tempos.
Quanto ao Ride Lightning e também ao Master of Puppets, não sei se tens alguma coisa aí a jeito. Então, vamos continuar. Vamos continuar e passar para o álbum Justice for All, que marca, entre outras coisas, a morte do baterista Cliff Burton e o ingresso do...
Aliás, portanto, o Cliff Burton portanto, morreu esmagado num acidente de autocarro em 1986, em setembro de 86, e o Jason Newsted, portanto, depois
exatamente,
substituiu
Jason Newsted.
Mais ou menos dois meses mais tarde. O Jason Newsted depois acabou por sair da banda em 2001 e foi, portanto, substituído pelo Robert Trujillo em 2003.
Que está atualmente.
Que está até hoje, exatamente.
Então vamos ficar desse álbum, já com o Jason Newsted, vamos ficar com o tema One, que tinha um videoclipe baseado em guerras e na questão...
Um videoclipe bastante interessante.
É verdade.
Nessa passagem.
Por acaso.
Um dos meus preferidos. Thank you.
me. Nothing is real but pain now. Hold my breath as I wish for death. Oh, please, God, wake me.
Uma faixa que nós estávamos aqui a relembrar o videoclipe. Já agora peço desculpa do som não estar nas melhores condições, mas o CD já é velho, muito velho. Diogo, o que é que há mais a dizer sobre os Metallica? Que não se saiba, obviamente também chama a atenção, porque daqui a pouco vamos rodar uma entrevista com os Metallica, onde eles vão contar algo da história deles e também sobre o novo álbum Death Magnetic.
Exato, portanto há aqui algumas coisas a ressalvar. Claro que a conversa foi-se desenvolvendo e, portanto, a nível histórico acabei por não referir algumas coisas, mas também penso que quase toda a gente conhece mais ou menos a história de uma banda tão conhecida como Metallica. De qualquer forma, o que me faltou mais dizer foi que o Dave Mustaine e Ron McGovney, aliás, portanto, respectivamente o guitarrista e o primeiro baixista da banda, foram substituídos por Kirk Hammett na guitarra e o Cliff Burton no baixo. Portanto, um grande baixista que infelizmente teve uma morte um pouco
trágica
mesmo.
E é quem diga que os Metallica apagaram um bocado, entre aspas, depois da morte dele. Por exemplo, há muita gente que diz que este ano Justice for All que já não era Metallica. A partir do ano Justice for All
ficaram um bocado com esse estigma às costas da morte.
É verdade. Mas pronto, é como diz o outro, há um público para tudo. E aliás, os Metallica hoje em dia público não lhes falta, né? Como toda a gente sabe.
E claro, as opiniões são como as vaginas, que ele não tem a sua e que ele quiser dá lá, né? Pronto. Portanto,
exato, ou cada um procura
a opinião.
Portanto, é assim, a nível musical, portanto, os Metallica, portanto, os lançamentos mais antigos incluíam tempos mais rápidos, alguns instrumentais, como é, por exemplo, o caso do início desta música, portanto, e musicalidade muito agressiva, e aliás, isso colocou-os automaticamente dentro de umas chamadas 4 grandes bandas do subgénero de metal, aliás, do subgénero thrash metal, pronto, lá na altura deles. Estes 4 poderosos, digamos, os 4 grandes, eram os Slayer na altura, os Megadeth e os Anthrax, e inclusivamente também os Metallica.
Em breve vamos, desde já, quando eu tiver um pouco mais de tempo, vamos fazer um especial com o Anthrax, que é a minha banda preferida.
Estava a pensar nisso.
Exatamente.
Sempre foi e acho que sempre será.
E pode ser feito bastante brevemente, pelo menos. Também sou da mesma opinião. Portanto, voltando aos Metallica, portanto, a banda ganha uma grande base de fãs no underground, portanto, dentro da comunidade underground que existia na altura. Mas realmente o êxito, realmente a aclamação crítica foi com o lançamento de 1986 Master of Puppets. Um extremamente conhecido, que inclusive já passámos aqui também uma faixa, só ver, não é?
O Master of Puppets, precisamente.
Exatamente.
E há muita gente e muitos, digamos, especialistas no assunto que chamam este álbum, portanto, o álbum mais de heavy thrash metal mais influencial, ou dos que mais influenciaram toda uma geração de músicos. A banda conseguiu também um grande comercial na altura, grande sucesso comercial, com o álbum, depois mais tarde, em 1991, o auto-intitulado, aliás foi para o top da Billboard automaticamente, portanto vendeu mesmo muitos discos. Com este lançamento também a banda expandiu mais a sua direção musical, resultando num álbum que, pronto, foi apelar a mais, digamos, a uma audiência mais mainstream, mais a nível do público.
Portanto, que ouvimos ainda hoje músicas desse Black Album.
Sem dúvida, um grande êxito.
Rádios que, pronto.
E na minha opinião, penso que será o álbum mais bem sucedido, pelo menos a nível de divulgação, e de muita gente de todos os estilos e todas as idades gostar.
Passou por todo o tipo de rádios.
É verdade. Pessoalmente não gosto.
Exatamente,
realmente. Sou sincero, não gosto. Respeito quem gosta, mas eu não gosto.
Exatamente, portanto, realmente a banda teve um crescendo e depois, mais tarde, depois veio uma quebra, mas isso já lá vamos também, ainda temos muito tempo.
E pelo meio, eles editaram um EP, chamava-se The $9.98 Garage Days Re-Revisit, que tem algumas músicas, algumas pérolas, como é o caso desta Last Caress, Green Hell. É um medley. Quem é que não conhece isto? I got something to say. I killed your baby today. Let's go. Les Caress e Green Hell, um medley que estava no EP $9.98, Garage Days Re-Revisit. Foi feito uma versão há pouco tempo, mas sinceramente, pronto, continua.
Então, vamos continuar. No ano 2000, aqui também outra curiosidade sobre os Metallica, portanto, eles estiveram entre os primeiros e alguns artistas que portanto, tentaram processar o programa Napster por causa de partilhar portanto, a música que estava protegida por direitos de autor, obviamente, sem nenhum consentimento dos membros da banda. Realmente chegaram a um acordo e depois o Napster tornou-se um programa que, em vez de sacar música livremente, portanto é um programa pay to use, uma pessoa tem de pagar
para... Pagatis e não pufatis.
Exatamente. De qualquer forma, para além deles chegarem portanto, ao top 200 da Billboard, depois houve aqui um grande choque, porque, como toda a gente sabe, os Metallica tiveram uma carreira cada vez mais virada, na minha opinião, para o mainstream. Uhum. A partir do Load, Reload, claro que eles chocaram a comunidade completamente que os ouvia com o álbum Saint Anger, que realmente foi um corte mesmo completo. Na minha opinião, eu gostei por esse aspecto, porque conseguiram realmente provar que estavam, na minha opinião, à altura daquilo que são. Ou seja,
fez mesmo ao contrário.
Não estou, aí é que está, eu não estou a dizer que não estou a falar diretamente se gosto ou não gosto do álbum, não é isso que está aqui em questão. O que está em questão foi a coragem que foi precisa da parte deles para fazerem aquilo, cortarem completamente com o que estavam a fazer. Eu estou a falar só nesse aspecto, não no aspecto de gostar ou não gostar, porque penso que isso é subjetivo.
Também há de referir que nessa altura o James Hetfield estava com graves problemas relativamente ao álcool, ao consumo de álcool.
Pois, isso como toda a gente sabe, né?
Isso afetou também a construção desses álbuns, nomeadamente nessa altura.
Exato, depois o Saint Anger veio com um grande corte, portanto, deixando muitos fãs alienados com a exclusão de, por exemplo, solos de guitarra, o que era impensável, digamos, para uma banda como Metallica, que tem dos solos mais conhecidos, digamos, também do metal. E realmente eles lançaram um álbum sem solos, sem nada disso, portanto, e ela, para além da famosa tarola, ou panela, como quiserem chamar.
Irritante.
Exatamente, portanto o som irritante da bateria, digamos, penso que toda a gente a nível geral estranhou bastante uma banda como Metallica ter um som assim, mas tudo bem, eu achei interessante mesmo até por isso, porque pelo menos fez algum efeito nas pessoas e irritou, mexeu com alguma coisa, fez rodar alguma coisa aqui. Esta é a minha opinião.
Esse foi o álbum, o último álbum originais antes deste novíssimo Death Magnetic.
Exatamente, aliás, que foi feito. Foi, aliás, outra coisa sobre Saint Anger curiosa, um filme intitulado Some Kind of Monster, portanto, documentou o processo de gravação do Saint Anger. Portanto, isto para quem pode ser que o pessoal consiga encontrar isso, talvez alguns excertos no YouTube, descobrir mais alguma coisa sobre isso.
O videoclipe foi rodado na prisão.
Numa prisão qualquer.
Muito curioso também, isso acho que também foi
prisioneiros mesmo, interessante. Verdadeiros, sem serem
atores. Modelos ou atores, ou, porque eles, e aí também, na minha opinião, provaram um bocado que ainda estão à altura de serem uma banda de metal. Na minha opinião, pela rebeldia, digamos, que este estilo já tem da sua raiz. Acho que eles, por fazerem este tipo de manobras ultimamente, acho que conseguiram, de certa forma, provar que não estão, entre aspas, velhinhos ou acabados, ou etc, etc. Acho que...
De maneira nenhuma, e a prova é este novo Death Magnetic. Conheci um tema só, vou ouvi-lo, mas as opiniões que eu já tenho lido é que está um regresso às origens.
Pronto,
vamos ver.
Tenha fechado o círculo, provavelmente.
Possivelmente.
Acho que às vezes a vida das bandas é feita de círculos. E desde que continue-se a rodar, desde que o círculo continue a rodar.
Desde já fica aí o aviso, no próximo domingo vamos estreá-lo então finalmente. Este som, já estamos a ouvir o Enter Sandman, acho que não vale a pena passar isto, já te rodou tanta vez que, sinceramente...
Sem dúvida, acho que é quase um clichê.
Nós chegamos quase a um, sei lá, quem vai a bailes, por exemplo, só falta chegarmos a um baile e um grupo de baile tocar isto.
Por acaso já vi.
Eu não sei, se tu conheces, Raul, aquela banda de frades que fazem cantos gregorianos em cima de músicas pop.
É verdade, fizeram também disto.
Eu não sei se fizeram, mas se fizeram, eu, se fosse dos Metallica, não sei, mas
talvez, um processo, pois, é verdade. Enfim, bom, e chegámos aos dias de hoje. Antes de chegarmos aos dias de hoje, não se esqueçam, esqueci-me da primeira hora, segundo Festival Biqueira de Aço em Vilar Cadaval, no dia 3 e 4 de outubro, ou seja, já no próximo fim de semana.
e vai lá estar, digamos, uma, já agora vai lá estar uma comitiva de Caldas da Rainha, para além aqui dos próprios integrantes do programa, como é o teu caso, não é, Raul?
Vamos tentar. Sexta-feira vamos ter os Agressão Social, Fratura Exposta,
eu empresto-te meu helicóptero, fez mais rápido.
Ah, yeah. E também os Don't Disturb My Circles. No sábado, os For God's Sake, Ave Inferi, toda a gente sabe onde pontifica o senhor Blasphemer, que já pertenceu aos Mayhem.
E os Aura Noir também, já agora.
E os Aura Noir, é verdade, estava a pensar noutra banda.
Grande banda, já agora.
E também os Vizir, os Caldenses Vizir. Vai ser pelas 23 horas no Salão da União dos Amigos de Palhais. A entrada custa 3€ e vale uma bebida. Portanto, apareçam, apoiem.
Penso que os vizinhos desta vez vão oferecer mais bananas privativas, não sei.
Levem biqueiras de aço.
Provavelmente deve haver alguma surpresa.
Vamos levar, com certeza.
Meus caros, agora, para finalizar, não sei se tens mais alguma coisa para dizer dos Metallica, só a discografia.
Sem dúvida que ainda tinha muitas coisas. Mas pronto, vamos à discografia.
Vamos à discografia enquanto ficamos com este The Day That Never Comes, que já roda em fundo.
Exatamente. Portanto, primeiro que nada, os Metallica lançaram 9 álbuns de estúdio, 2 álbuns ao vivo, 2 EPs, 22 vídeos, que é muita coisa, 43 singles. A banda tornou-se uma das bandas mais, com mais sucesso, digamos, a nível comercial. Isso também nós já sabemos exatamente. Portanto, vamos à discografia. Portanto, 83, Kill Em All. 84, Ride the Lightning. 1986, Master of Puppets. Em 1988, And Justice for All. 1991, Metallica. 96, Load. 1997, Reload. 2003, Saint Anger. E 2008, o Death Magnetic, que acabou de nos chegar às mãos.
É verdade. Portanto, uma banda a ter atenção e também um álbum novo a ter atenção. Este Death Magnetic. Daqui a pouco vamos saber, nas palavras dos Metallica, o que eles têm para dizer sobre este álbum. E não só.
My head is still kind of spinning about the whole process of the last couple years, but everybody who's heard it says it sounds great.
It's been 2 years in the making, and gone through lots of lyrical ideas, lots of I guess growing up after Saint Anger, this is Rick Rubin and us trying to capture the essence, the simplicity, the skeleton of Metallica.
Certainly has a lot of energy. It certainly sounds very lively, and it sounds very, we say it has a high face value. Rick Rubin's, I think one of his key things that he wanted to try and do was to get Metallica to sound really live in the studio. Some of the previous records we made in the 90s, I think, got a little over-labored and a little little too anal and a little too kind of, you know, detail-oriented and so on. And Rick really wanted to kind of try and preserve that kind of wall of sound that happens when we play in live situations. It's retained all that liveliness, and it's loud in your face. And in about 6 months from now, I'll listen to it again, and I'll be able to see if the songs are any good. But most of my black metal friends who heard it, they all like it. So I'll take that as a good thing.
When we were making this album, we had gone through the tribulations that we had been put through on Saint Anger, and that was now past us, and we had moved on from that point, and we were now a band again because we had gotten robbed.
This being my first Metallica album, I feel like it's great. I mean, the guys welcomed me with open arms.
The studio has been much easier than it ever has been. I think the main part is realizing friction is a part of it all. And we need each other more than we hate each other. Simple as that. It's probably the most band-like that I can remember. As far as going through the songs, recording the songs, and adding to the songs, you know, cutting and pasting and doing all that fun stuff, we were there. All of us were there for the whole thing. It felt right.
We didn't spit them out in an afternoon. We wrote in the studio for the better part of about a year. But it was kind of more like, it wasn't like, okay, here's a new song, here's a new song, here's a new song. It was more like, here's a new song, and here's another new song, and here's another new song, and now let's go back and re-look at this one, and then now let's re-look at this one, and now here comes 5, 6, and 7, but 1, 2, and 3 are gonna get tweaked because 6, 7, and 8 have a particular... So it was, to me, they were all constant works in progress.
They really, really were open to suggestion, and they wanted to hear what I had to say. And at the same time, I know that, you know, with Lars and James especially, you gotta let those guys kind of run with an arrangement when it comes to arranging songs and stuff. It's like going to the best school of songwriting on the planet.
We had a lot of material that was pre-written, so we had a good strong foundation of music to decide what was gonna be used on the album and what was not.
The song starts to blossom, you know, about 5 years ago is when we started to develop ideas. After 2 years of touring, we had at least 60 hours of ideas.
And then we'd go on the road, and then we'd get re-inspired by this or that, and then we'd come back and tweak some more. We ended up with 25 skeletons of songs or bases of songs, and then, you know, we started, you know, weeding them out and ended up with 14 that we recorded, and we made a decision, all of us, that we were going to record and see 14 through. If I rub it on the mic, can you hear it? Can you hear it? You know, the reconnecting with the past is something that definitely happened organically. Rick made us comfortable about revisiting and being maybe inspired by some of the records we put out in the 80s.
He knew what the ultimate Metallica album should sound like in his head, and he said to us from the very beginning, whatever you guys were doing, whatever you guys were thinking, whatever you guys were listening to,
try and take yourselves back to, you know, 1981. Reconnect with the early years. Don't be afraid of that.
And try to bring your musical minds there in the present day.
listen to the same records that you listened to in the 80s, try and write the same way. It was never copy what you were doing musically. It was just put yourself in that head space. And it felt really good to do that finally. I think by just avoiding going there for so long, when we finally went back a couple years ago, it's like, you know what? We can hang out here. We can be inspired by these records, and we can feel good about it.
You can't recreate a time. You can't. You can't fit in that anymore. I'm not eating that crap food. whatever it is. We can't go back there. I get that we want to capture the essence, the hunger, the simplicity of Metallica. And that's what I think we captured on Death Magnetic.
I thought that was a really positive thing, because for me, coming into Metallica, I mean, I love everything that Metallica's done, but I really, really love the old school stuff and the flavor of the old school. So some of the arranging and just the creative process may have been similar to how, you know, they had done it back in the old days.
We actually started most of the creative process in the summer of 2006, which was the same time that the Master Puppets 20th anniversary was going down, and we actually played the whole record live all over Europe and Asia and stuff. So we kind of got in under the skin of Master Puppets there for a while, and right as we kind of started writing these new songs for Death Magnetic, and so it certainly made us feel comfortable about embracing some of the things that we had done in the 80s for the first time really in 15, 17 years.
So Rick was very clever, even in the tuning of the songs, like, you know, why does Metallica have everything tuned down a half step? So we ended up trying the songs in A440 tuning, which is natural tuning, and I think that's great because James, he can, you know, he can still sing his ass off, and he's got the ability to hit the notes, and there's a bit more angst to the vocal, I feel. It sounds a little bit higher, so I really like what James did. I'm happy that Rick actually suggested that.
Just keep waiting. The only thing that Rick was really adamant about was that he did not want us to go into the studio until we could play these songs in our sleep, you know, standing on our heads, backwards, upside down, whatever. He didn't want the studio to be a place of, I know this sounds silly maybe, but a place of creativity. He wanted the studio to be a more of a place of execution, where you just go in and you bang this shit out. You do all the thinking and the tweaking in the pre-production. So we basically, you know, did all that for a year, year and a half, and then Rick said one day, you know what? You're done. Now let's go in and bang these guys out. And then we went in and banged them out with relative ease in terms of the execution of it. So there was a lot more time and effort put into the creative part of the record. And then the stuff in the recording studio was really just going in and banging it out.
Well, the short film appealed to me, as in, tired of seeing the same old kind of video or wanting to try something different.
I was on a treadmill in Italy in July, and I spent about an hour in the company of one of those cheesy music video channels, and literally I was close to puking. And I called up Cliff Bernstein, and I said, our manager, and I said, we can't make videos. We have to get away from that. We can't be in the same. We just can't do this. We have to make short films.
This is supposed to enhance our music. So hopefully it does. I really love the fact that it's not literal, or the lyric says something and then, you know, and they all ran away, and then you see things running away, or, you know, it's not dumb.
Of course, when you have all the songs are, you know, north of 8 minutes, then they sort of almost by default become short films. But but we basically made the decision to work with filmmakers, to work with film directors, and we made a very, very short list of some of our favorite film directors and people that we thought were edgy and just the vital young film directors of our time. Thomas Vinterberg obviously a fellow Dane, and somebody who I've been enamored with for 10 years and actually known for a long time also. I just came up with this great concept for The Day That Never Comes, which took the most specific lyrics, and he took the very obvious place where those were set and completely threw that away and set the song up in a very, very different environment. The scale of it is very big and about soldiers, you know, and kind of this whole setup that on one hand is very, I think, relevant.
You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You succeed at
last. I'm really, really, really proud of this video. It fits the song beautifully because of the scale of the video and what he's done with it. I've always felt that Metallica has done its best to welcome people in and to have our fans and friends have as much access to Metallica as possible.
The meet and greets are such a great vibe. They're such a great inspiration for both sides, I think. I feel I'm getting more out of it than they are a lot of times. When there's not too many, and when you got a manageable amount of people, you can actually spend some time with them and make it real. And the factory meet and greet, go through, sign, and off you go, you know, kiss the baby, and it's not friendly, basically. We love the meet and greets. They inspire us.
Just to feel that rapport of you know, coming into contact with the fans and talking to them about new music and their opinions on new music in general and the new album in general, I think was valuable too.
I love to hear the feedback, good and bad, you know. I think the band, when they go into a meet and greet, you're feeling pretty confident. Everyone's looking at you, you're going, yeah, I'm the man, I feel pretty good. You can kind of say anything you want to me and it's not really gonna hurt, you know.
I'll Kill 'Em All is better than this one, you know, you guys suck after this record.
Okay. That's great. What is it you think sucks? And, you know, start to converse about it. It's like, all right. But it's, it puts you in a good mood, man. So you hit the stage and you're already pumped.
We are looking forward to playing new songs, absolutely. We had a talk a couple days ago about we were going to rehearse all 10 of them, and we want to be able to play all 10 of them at any given time.
Because they're all kind of written with live performance in mind, which is something that we did back in the 80s.
This album is a mixture of a lot of different tastes of Metallica, and hopefully there are a few songs in there that will become live evergreens, you know. We have been touring for a few hundred years and forced a lot of songs into people's faces.
It's great to see you, my friends!
And they've learned them. And that's how you get that song that stays in the live set, I think.
These songs, the way they're put together, they're put together to be played by two guitars, bass and drums live. And, you know, it's great that we're back to that again, because the advantage is that what you hear on record is going to be much more closer to what you're going to be hearing live.
A extensa entrevista com os Metallica, onde nos contaram alguns pormenores do novo álbum. Pronto, o restante está feito por hoje. Tinha que rodar este tema sem tenho. Famosa tarola. Bom, vamos às despedidas. Voltaremos no próximo domingo, 22:00. Já sabem que o submundo vai ser com o Spencer Frost e a banda em destaque vão ser os Suffocation. Uma banda já com alguns anos e que vai ser homenageada pelo Holocausto. Portanto, não é grande coisa, mas de qualquer maneira, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Vocês ficaram os dois a olhar um para o outro, não sei.
Não, Estou sem palavras.
Foi um momento engraçado. Também,
fiquei sem palavras.
Foi um momento engraçado.
Fiquei sem palavras e pronto.
Olharem um pouco. Assim. Porquê?
E os nossos ouvintes também ficaram
porque
sem
palavras. Porque Suffocation é uma grande banda.
Ah, ok. Estavas a falar nisso. Está bem. Pronto. Vamos ficar com os últimos acordes de...
Irreverente.
É verdade.
És mesmo irreverente.
Em breve, um aviso à navegação que vamos ter uma rubrica nova no local. Não vamos contar mais nada além disto, mas vamos ter uma rubrica que vai ser polémica.
Não só vou adiantar que não se vai tratar de entrevistas nem
nada disso,
com Lilis Canessas, nem sapateados.
Nem sapateados. Nem striptease, nem nada.
Nem fazer o pino e caminhar sobre as mãos.
Nada disso.
Nada.
Nem comer no estúdio. Nada.
Nem de ficar no estúdio.
Tentem adivinhar, a pessoa que adivinhar ganhará um prémio. Será entregue.
A
e em casa da pessoa, então.
Ah, pronto. O prémio vai ser passar um dia com o Hellraiser em casa.
Um dia com o Hellraiser. Passam um dos meus cozinhados. Bem picantes.
Meus caros, até domingo. Portem-se como dizem, já sabem. Não confundam o barulho com a atitude.
Eu confundo, ué. Faço o barulho.
Confundo.
Um abraço nesta hora mais pesada.
Duas horas
mais pesadas da RLO.
Pronto. E de mim cá estamos.
Ao Holocausto. E já agora juntem-se ao chat, se faz favor. E vai haver muita brutalidade agora.
É verdade. E vai haver também novidades no site, entretanto. Vão vendo, vão ouvindo.
Vou colocar um vírus, um trojan no site.
É um vírus, já sabe.
Quem quiser um vírus para o seu computador, é sempre agradável.
Por acaso. Não chateia assim muito e tal.
E adormecer em cima do computador, espera que eu formate.